Seja bem-vindo a mais uma aula de concordância nominal. Vamos falar do adjetivo na função de predicativo do sujeito e do objeto. Então, cheguemos agora. Venham logo. Ó, Dri, vamos chegando. A aula está rolando ao vivo, o pessoal está começando agora. Então, eu quero você primeiro comigo aqui, relembrando o que foi visto na aula passada. Na aula passada, nós começamos o material de concordância nominal. Então, já tivemos um início de concordância nominal. Hoje, o objetivo da aula é trabalhar esse assunto. O que é concordância nominal? Concordância nominal é assunto da gramática que trata da concordância, da flexão do nome. Quando a gente fala concordância nominal, o que é concordância nominal? É a concordância do nome. O que é nome? Nome é adjetivo, pronome, advérbio. Isso é concordância nominal. De uma maneira prática, nós dividimos concordância nominal em duas partes. Nós dividimos concordância nominal em dois blocos. Então, eu faço isso no meu material, como eu faço na minha gramática. Por quê? Porque é assim que vem abordado nas provas, você vai ver. Existem dois blocos de concordância nominal. E é incrível como, quando você estuda isso, você percebe que, dependendo da banca, ela vai gostar mais de um bloco ou de outro bloco. É incrível. Por exemplo, essa parte 1 de concordância nominal, que você está estudando comigo aqui, ela é muito trabalhada nas bancas de alto nível. Então, são aquelas bancas como... Claro que eu não vou listar aqui todas as bancas, isso não há como a gente fechar essa lista. Mas, assim, você vai perceber que essa parte 1 que a gente começou a estudar aqui é aquela que vem mais nas provas da FGV, SEBRASP, FCC. A parte 2 de concordância nominal, que você vai estudar já já, não é que ela não apareça nas bancas de alto nível, mas ela é muito explorada em bancas menores, muito mais explorada. A parte 2 de concordância nominal trabalha com aqueles outros casos de concordância. Anexo, quite, sabe? Assim, o que que é certo dizer? Eu estou quites com você. Muita gente fala assim, ó. Eu estou quites com você ou eu estou quite com você. O que é certo dizer? O livro vai anexo, em anexo ou tanto faz? Então, isso eu convencionei chamar de parte 2, que a parte 2 são os outros casos, e são muitos: menos, bastante, quite, anexo, leso. São várias palavrinhas que caem em concurso, só. A gente vai ver isso na parte 2. Essa parte 2, então, você tem que conhecer, porque ela vem em tudo que é concurso, menor até. As bancas menores adoram esse assunto. Agora, a gente começou pela parte 1, que é algo mais sutil, em que você tem que trabalhar a concordância dependendo da função sintática do adjetivo. Então, já é um raciocínio mais complexo. Você já estudou comigo a concordância do adjunto adnominal. E agora você vai estudar a concordância do predicativo. Nessa parte 1, você vai ver que o que pesa mais nas questões, o que não é problema nenhum, aliás, abrindo parênteses, são as setas. Essa parte 1 é a concordância por referenciação, basicamente. Então, a gente já começou a fazer esse trabalho, que é para a gente saber se o adjetivo vai para o plural ou não. A gente tem que ver primeiro a seta, achar o núcleo, lembra? E hoje a gente vai continuar com esse exercício. Na aula passada, a gente viu a concordância do adjunto adnominal, lembra? O adjunto adnominal, quando vem posposto, ele pode concordar com todos ou com o mais próximo. Quando vem anteposto, não esqueça, ele só concorda com o mais próximo. Agora você vai ver, e se o adjetivo vier na função de predicativo? Seja predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, como é que fica? Então, vem aqui comigo, a gente vai relembrar a teoria do zero para depois irmos às questões. Então, agora a gente vai fechar concordância nominal parte 1, tudo bem? Que é essa concordância em que você tem que saber a função do adjetivo e colocar a seta. Você tem que saber a função, se ele é adjunto adnominal, se ele é predicativo, e colocar a seta. Essa é a parte 1, tá bom? Então vem. Adjetivo na função de predicativo do sujeito composto. Quando vier posposto, então atenção a essa teoria, é só esse slide de teoria. Então é importante que você o entenda, porque logo depois dele a gente já vai para os exercícios e questões. Então, veja, adjetivo na função de predicativo do sujeito, composto. Como assim composto? Quando o sujeito é composto por mais de um núcleo. Se o predicativo vier posposto ao sujeito composto, concorda com todos os núcleos, ou seja, a concordância é total. Se o predicativo vier anteposto, ele pode concordar com o mais próximo se o verbo também o fizer. Caso o verbo anteposto concorde com todos os núcleos, o predicativo também concordará. Eu quero que você pegue essa parte da teoria aí e, ó, eu quero que você marque aqui, coloque um colchete para ficar mais fácil nas suas anotações. E você vai colocar a seguinte observação, ó. Se vier anteposto, então preste atenção. O problema é quando ele vier anteposto. Se vier anteposto, escreva aqui, ó. Predicativo do sujeito anteposto. Se ele vier anteposto, ele segue o verbo. Escreva isso, porque isso traduz tudo. Ele segue o verbo, ou seja, ele faz o que o verbo manda. Se o predicativo do sujeito vem anteposto, ele faz o que o verbo manda. Ou seja, se o verbo concordar com o mais próximo, ele vai concordar com o mais próximo. Se o verbo concordar com todos os núcleos, o predicativo vai concordar com todos, se ele vier anteposto. Se ele vier posposto, é o que está escrito aqui em cima, é bom você colocar também para ficar organizadinho. Quando ele vem posposto ao sujeito composto, então, ó, predicativo do sujeito composto. Posposto. Quando ele vem posposto, a concordância será sempre total. Total, concorda com todos. Então, se for posposto, concorda com todos. Se for anteposto, ele segue o verbo. Como assim segue o verbo? Ó, pode ser total ou atrativa. O verbo é que manda. Se o verbo concordar com todos, o predicativo vai concordar com todos. Se o verbo concordar com o mais próximo, o predicativo vai concordar com o mais próximo. Eu vou mostrar isso para você agora, na prática. Não precisa anotar mais nada. Venha comigo na prática, porque agora, nessas frases aí, você vai entender como é que se aplica esse conceito. Então, primeiro, ó, frase 12. Tá aqui comigo na frase 12. Primeira coisa que você vai fazer é agrupar as frases 12, 13 e 14. Coloque aí uma chave unindo essas três frases. Essas três frases, elas são exemplo disso aqui, ó. Então, elas são exemplo de A, do que está escrito em A. Então, com essas duas frases, essas três frases, a gente vai entender isso aqui. Adjetivo na função de predicativo do sujeito. Bom, primeiro, você sabe o que é predicativo do sujeito, não sabe? Veja o exemplo. A neve e o jardim eram. Tá vendo esse eram? Esse eram é verbo ser. Esse verbo ser é verbo de ligação. Então, você já sabe que o que vem aqui depois é predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, repare, ele está posposto. Como assim posposto? Ele está na ordem direta, ele está depois do verbo, tá vendo aí? Como ele está posposto, está após o verbo. Lembra? A concordância, vou até colocar aqui para você não esquecer, a concordância tem que ser total. Concordância total, concorda com todos. Veja, o que é concordar com todos? Com todos os núcleos. Concorda com todos os núcleos. Então veja aqui, ó, qual é o sujeito? A neve e o jardim. O sujeito é a neve e o jardim. Neve é o quê? Neve é feminino. Jardim é o quê? É masculino. Então a gente já sabe que na concordância feminino com masculino, o masculino prevalece. Então, como vai ficar a concordância? Ó, feminino de um lado, masculino de outro. Na concordância total, esse CT é total, não esqueça. Então, vai ficar masculino plural. A neve e o jardim eram brancos. Tudo bem? Então, foi aquilo que você leu lá na teoria. Se o predicativo do sujeito vier posposto ao sujeito composto, concorda com todos os núcleos, tá? Agora, nós vamos ver a segunda situação. A segunda situação é a frase 13. Frase 13, veja. Eram, bom, primeiro, tá vendo esse verbo de ligação aqui? Isso aqui é verbo ser, é verbo de ligação. Se é verbo de ligação, então você já sabe que isso aqui é um predicativo do sujeito. Repare que esse predicativo do sujeito está anteposto. Como assim anteposto? Ele está antes do sujeito, ó. Tá vendo aqui o sujeito? Isso aqui é o sujeito. Deixa eu colocar entre colchetes igual de cima, ó. Ó, a neve e o jardim. Isso aqui é sujeito. Sujeito, sujeito. Então, repare que o predicativo do sujeito está anteposto ao sujeito. Quando ele está anteposto, lembra, então volte aqui à teoria. Quando o predicativo do sujeito vem anteposto, ele segue, pega esse mantra aqui, que é mais fácil você ficar lendo o resto, ó. Segue o verbo. Ele segue o verbo, ou seja, o verbo manda. O verbo é que define a concordância. Se o verbo concordar com todos, ele também vai concordar. Tá vendo? Então, ele segue o verbo. O verbo não está concordando com todos, ó. O verbo é que manda. A concordância é total. O verbo está no plural. Se o verbo está no plural, então o predicativo terá que concordar com todos. O que é concordar com todos? Concordar com todos é feminino, neve, masculino, jardim, masculino, plural. Então, eu direi, eram brancos a neve e o jardim. Agora, veja a frase 14. Na frase 14, era, veja a diferença. Agora, o verbo de ligação está concordando com o mais próximo. Repare que, ó, esse é o sujeito, ó, esse é o sujeito, a neve e o jardim. Repare que o verbo de ligação, ele já está aqui demonstrando como será a concordância. Ele já está demonstrando que a concordância é com o mais próximo. Ele está no singular concordando com neve, viu? Ó, era. Esse era está no singular concordando com neve. Se está no singular concordando com neve, então volte aqui à teoria. O que você acabou de ver? Ele segue o verbo. Pode ser total, se o verbo assim fizer. Pode ser atrativa, se o verbo assim fizer. Então, nesse caso, como vai ficar? Vai concordar com o mais próximo. O mais próximo é o quê? É neve. Eu tenho neve aqui que é feminino. Na concordância com o mais próximo, veja, não tem esse negócio de masculino prevalecer, não. O masculino só prevalece quando ele comparece. Ó, a concordância é atrativa, ele não está ali mais perto. Se ele não está mais perto, então eu tenho que concordar. Não é ele, é neve. Então, não vou concordar com o jardim. O masculino não prevalece. Pensa assim, ele vai concordar com o mais próximo, seja o gênero que for. Nesse caso, neve é feminino. Então, como é que vai ficar? Era branca a neve e o jardim. Então, temos um caso aqui de predicativo do sujeito anteposto. Fechamos. Fechamos a explicação. Tá bom? Então, a gente está falando desse caso de concordância do adjetivo na função de predicativo quando eu tenho mais de um núcleo de sujeito. Então, se ele vier na ordem direta, concordância total. Se vier anteposto, é olhar para o verbo e seguir aquilo que o verbo vai fazer, o que o verbo vai dizer, tá? Em termos de aplicabilidade de prova, isso é assim, isso é só em banca muito, banca que gosta mesmo de explorar. Você já fez algumas questões disso comigo, você vai fazer mais. Você vai ver que, assim, o mais importante foi o que vimos no último vídeo da aula passada, que é adjetivo na função de adjunto adnominal. Adjetivo na função de predicativo é, assim, são poucos os casos em que isso vem. Digo isso porque é muito complexo, viu? Viu como eu tive que explicar aí com calma pra você entender? Então, fique ligado aí, é importante você saber, porque eu digo bancas de alto nível gostam de cobrar isso, mas é o máximo de complexidade que pode ter. Agora já passou, o pior já foi. Agora, para fechar, adjetivo na função de predicativo do objeto composto. Quando eu tiver um predicativo do objeto composto, aí tanto faz, pode ser total ou atrativa. Então, ó, isso aqui é molezinha. Quando o adjetivo ele é predicativo do objeto, ele, não importa onde ele estiver, ele tanto pode concordar com todos ou com o mais próximo. Pode ser total ou atrativa. Adjetivo na função de predicativo do objeto. O único ponto aqui importante, eu acho, é você relembrar o que é predicativo do objeto, tá? Então, vou só colocar aqui para você. isso de adjetivo na função de predicativo do objeto. Isso você vai ver nas frases 15 e 16. Frases 15 e 16, nelas você tem aí adjetivo na função de predicativo do objeto, que é o código B. Coloque então, para a gente fechar a teoria, ó, isso aqui é o código B, tá bom? Então, são exemplos de adjetivo na função de predicativo do objeto. Então, venha comigo, ó. Encontrei a janela e o portão. Primeiro, o que é predicativo do objeto? Predicativo do objeto, deixa eu só colocar aqui duas coisas que você já aprendeu comigo lá em análise sintática. Vou colocar aqui uma colinha. Duas coisas de predicativo do objeto que você tem que saber. Então, anote aí ao lado, só para você relembrar, para aqueles que não lembram o que é um predicativo do objeto, tá? Então, o que é predicativo do objeto? Anote duas coisas que você tem que saber dele. Primeiro, predicativo do objeto refere-se ao objeto. Por isso que o nome dele é predicativo do objeto, porque ele se refere ao objeto. Ele manda a seta para o objeto e não para o sujeito, por isso ele não é predicativo do sujeito. Vou até colocar aqui, ó, e não para o sujeito. Porque se ele mandasse seta para o sujeito, ele seria predicativo do sujeito. Então, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, predicativo do objeto, ele é, ó, se retirado, ele é importante na frase, se retirado prejudica a compreensão do que está escrito. Se retirado, ele prejudica a compreensão da frase. Você não pode retirá-lo da frase. Ele é ou quando ele é retirado, ou a frase fica sem sentido, ou ela muda de sentido. O predicativo do objeto, ele é necessário semanticamente, diferente do adjunto adnominal. Muita gente confunde o predicativo do objeto com adjunto adnominal, que tal qual adjunto adnominal, ele vem junto ao nome. Por quê? Como, Adriana? Como é que eu vou saber se é um ou é outro? O predicativo do objeto, ele é necessário, ele é solicitado semanticamente pelo verbo, por isso a gente diz que ele é necessário. Então, veja o exemplo aqui, ó, frase 15. Encontrei a janela e o portão. Bom, primeira coisa que você tem que saber é que esse aberto é predicativo do objeto. Como é que eu sei que ele é predicativo do objeto? Porque ele está se referindo ao objeto, ó. A janela e o portão, isso aqui é objeto direto. Isso é objeto direto. Então, eu tenho aqui um predicativo do objeto. Sendo predicativo do objeto, entenda, eu posso concordar com todos ou com o mais próximo. Na concordância do predicativo do objeto, deixa eu voltar aqui à teoria para você não perder de mão. Ele tanto pode concordar com todos ou com o mais próximo. Esteja o predicativo do objeto posposto ou anteposto, tanto faz. Então, a concordância, você vai ver que nas provas as bancas vão perguntar se a mudança de uma forma pela outra ensejaria erro gramatical ou alteração semântica. Não ensejaria nada. Então, eu posso dizer assim, ó, encontrei a janela e o portão abertos. E eu posso dizer, deixa eu só colocar aqui maior, abertos. Por que aberto? Porque eu tenho feminino com masculino. Masculino plural. Ou encontrei a janela e o portão aberto. Tá bom? Nesse caso, ele é igualzinho ao adjunto adnominal na concordância. Ele pode concordar com todos ou com o mais próximo quando vem posposto. Tá? E outra coisa, por que que ele é predicativo do objeto? Por que que é predicativo do objeto? Porque ele manda a seta para o objeto, ó. Encontrei a janela e o portão abertos. Abertos se refere à janela e portão, que é o objeto direto, entendeu? Então, predicativo do objeto. Repare como o predicativo do objeto não pode sair da frase. Se você retirá-lo da frase, olha como ela vai perder o sentido, ó. Encontrei a janela e o portão abertos. Isso é uma coisa. Olha como muda o sentido nesse caso aqui, ó. Encontrei a janela e o portão abertos. Quando você coloca o predicativo, o sentido é um. Se você retirá-lo, olha como muda. Encontrei a janela e o portão. Parece que você estava procurando e aí achou. Achei! Então, deixa de ter o encontrar, deixa de ter o sentido de encontrei em determinado estado para ter o sentido de estava procurando e achei. Então, o predicativo do objeto, se retirado, prejudica a compreensão da frase, muda o sentido dela ou faz com que ela perca o sentido. tá bom? É isso. Por fim, na frase 16, veja aqui, encontrei. Aqui eu tenho um predicativo do objeto, de novo, anteposto. Predicativo do objeto anteposto, pode concordar com todos ou com mais próximo. De novo, ó, eu posso dizer, encontrei abertos a janela e o portão. Encontrei aberta a janela e o portão. Ó, presta atenção, presta atenção. Estou falando isso toda hora, mas eu preciso falar porque eu vejo que os alunos se enrolam nisso, ó. Tanto na concordância total quanto na concordância atrativa, o sentido é o mesmo. Semanticamente não há diferença. Dizer encontrei abertos a janela e o portão, dizer encontrei aberta a janela e o portão, eu não quero dizer que só a janela estava aberta. Todos estavam abertos. Não é porque eu concordo com o mais próximo que eu só me refira a ele. A concordância atrativa tem a mesma extensão semântica que a concordância total, tá? Por fim, não esqueça, na concordância atrativa, você vai concordar com o mais próximo. E se o mais próximo estiver no feminino, você vai colocar no feminino. Ó, o masculino, ele só prevalece na concordância total. Não esqueça isso, que é outro erro comum nas provas. Aí o aluno acha que o masculino prevalece sempre. Não, gente, a concordância é atrativa. Quem vai prevalecer é a janela. O masculino só prevalece na concordância total. Entendeu? Tudo bem? Dri, e agora, minha filha, o que, que eu faço? Acabou. Acabou a teoria. O que, que você está estudando comigo? Pegue um caderno. Pegue o seu caderno, sua folha em branco. E vamos fazer um resumo da parte 1, que finaliza aqui. Concordância nominal, parte 1. Você vai ver que já, na prática, essa é uma concordância de setas. O mais importante aí é você achar o núcleo e colocar as setas nas questões. Vamos resolver aí uma bateria de questões no próximo bloco. Mas antes da gente ir ao próximo bloco, eu quero que você faça um resumo dessa parte 1 aqui comigo. Pegue sua folhinha na horizontal, ó, na horizontal, e vamos juntos aqui, concordância nominal, parte 1. Lembrando que são dois segmentos que eu divido na concordância. Por uma questão didática, fica mais fácil estudar a concordância assim, parte 1 e parte 2. Normalmente a parte 1 não se ensina. Aposto que você não aprendeu isso aí, porque eu também não tinha aprendido, até que comecei a ver que isso caía em concurso, né? E falei, gente, isso tem que ser ensinado. Em provas de alto nível, se o cara não aprender isso aí, normalmente concordância nominal, nos materiais, só se fala da parte 2, que é o anexo, kit, blá blá, junto. Então, normalmente, os materiais só colocam a parte 2. E aí, é importante você entender, são dois segmentos, tá bom? Por isso que eu tô aí frisando a importância disso. Aí, ó, o que, que eu quero? Eu quero que você faça uma tabelinha comigo das funções sintáticas do adjetivo e da concordância, ó. Funções sintáticas do adjetivo. E aí, como é que fica a concordância, tá? Então, funções sintáticas do adjetivo. Quando ele vem, ó, adjetivo posposto aos substantivos. Vamos usar três colunas, tá? Adjetivo posposto aos substantivos e adjetivo anteposto. Anteposto aos substantivos. Tá bom? Então, é o resumo final. Ó, aí você vai colocar aqui as três funções que o adjetivo pode ter. Então, vamos listar aqui as três funções, tá? As três funções, quais são as três funções do adjetivo? Primeira função que você aprendeu foi adjunto adnominal. Adjetivo na função de adjunto adnominal. Quando ele é adjunto adnominal e vem posposto aos substantivos, quando ele vem posposto aos substantivos, a concordância, aproveite aí para fazer uma revisão, que isso aí a gente viu na aula passada, então aproveite. Quando ele vem posposto, a concordância pode ser o quê? Lembra? A concordância pode ser total. Ó, eu vou usar CT, você já sabe, né? CT, eu vou usar os códigos para ficar mais fácil, tá? CT é a concordância total. E CA é a concordância atrativa, que em alguns materiais você vai ver com o nome parcial. Tanto faz, tá? Os nomes são sinônimos. Eu uso mais o atrativa porque eu acho mais didático, mas tanto faz, tá bom? Então, ó, quando o adjunto adnominal vem posposto aos substantivos, a concordância pode ser total ou atrativa, tá bom? Quando o adjunto adnominal vem anteposto aos substantivos, lembra, a concordância só pode ser atrativa, tá? A concordância só pode ser atrativa. Tudo bem? Tá comigo, né? Isso foi o que a gente viu na aula passada, do adjunto adnominal, que é a mais importante, a que cai mais em concurso. Aí, hoje, vimos a do predicativo do sujeito. Porque essas são as três funções do adjetivo, né? O adjetivo só pode ter três funções na frase. Ou ele é adjunto adnominal, ou ele é predicativo do sujeito, ou ele é predicativo do objeto. Só para você entender por que são três, porque só há essas três. Adjetivo só pode ser essas três coisas. Adjetivo quando vem a frase, ou ele é adjunto ou ele é predicativo. Se for predicativo, é predicativo do sujeito ou do objeto. Então, com isso, a gente está fechando aí as possibilidades de flexão, as possibilidades de concordância dele, entendeu? Se ele for predicativo do sujeito e vier posposto aos substantivos, a concordância será total. Lembra? Total. Ele concorda com todos. Se ele vier anteposto, ele segue o verbo. Ele segue o verbo, ou seja, ele olha para o verbo. Lembra? E fizemos lá as frases e vimos que o verbo é que manda. Se o verbo concordar com todos, ele concorda com todos. Se o verbo concordar com o mais próximo, ó, então pode ser total ou atrativa, dependendo do verbo, tá? E, por fim, quando ele for predicativo do objeto, se o adjetivo for predicativo do objeto, aí tanto faz tudo. Se ele vier posposto ou anteposto, a concordância é total ou atrativa e não depende de verbo algum. Porque ele agora é predicativo do objeto. A relação dele, ele não passa pelo verbo, ele não tem a ver com o verbo. Ele se refere ao objeto. Então, pode ser total atrativa, sem alteração semântica. Lembrando que em todos esses casos, quando as bancas perguntarem se há alteração semântica, não há. Não há alteração semântica. Tá bom? Lembrando que eu estou aqui trazendo todos os detalhes. Não vai ter nada aí, você pode ter certeza. Se você tiver a sensação de que é muita coisa, é porque eu estou com uma aula bem completa. Entendeu? Então, assim, não fique achando, ah, e agora? Será que tem alguma coisa que eu não saiba? Não. Tudo que você tem que saber está aí. Fique na paz, tá? Fechamos. Aí, por fim, a única coisa que você não pode esquecer é que, ó, lembra? Procure o núcleo. Então, há duas dicas finais, ó, duas dicas finais. Ache o núcleo. Seja um farejador de núcleos. Por quê? Porque, lembra, são aquelas questões em que as bancas vêm sempre com sintagmas, ou seja, expressões longas, aí você tem que procurar o núcleo, porque o adjetivo vai concordar com o núcleo. E outra coisa, lembrando que na concordância total, se eu tiver masculino com feminino, o masculino prevalece, será masculino plural. Então, isso é sempre aí que você não pode esquecer, que você sempre tem que levar isso para as provas. Para eu ficar tranquila na paz de que você aprendeu, de que eu falei tudo que pode vir em concurso, eu vou trazer aqui nessa última tela. Então, fez o seu resumo? Fechamos. Agora é praticar. Ó, aproveite e marque aqui para mim essa função que é a mais comum nas provas. Marque que essa é a mais importante, é a que cai mais estatisticamente, tá? Ó, para fechar, eu não poderia deixar de falar da concordância do particípio. Particípio está na moda. Não importa em que momento você vai assistir essa aula. Ele está na moda sempre. Ele é atemporal. Particípio sempre cai. As bancas adoram particípio. Por que que elas adoram? Porque ele tem uma peculiaridade. Então, para a gente fechar, Adriana, você está falando de quê, minha filha? Eu estou falando de adjetivo no particípio. Está vendo isso aqui? As paredes deviam ser pintadas. Isso aqui é o que a gente chama na gramática de adjetivo com valor de particípio. É um particípio com valor de adjetivo, melhor dizendo, invertendo. É um particípio numa função adjetiva. Ele não é verbo, nesse caso aí. Ele está com valor de adjetivo. Só que ele faz parte de uma locução verbal, então ele é o verbo principal, mas ele está concordando com o substantivo. Por que que no primeiro caso ele concorda e no segundo não? Preste atenção para fechar. Essa ficha tem que cair. Repare que eu estou dizendo o seguinte, ó, as paredes deviam ser pintadas. Está vendo que esse pintadas está concordando com paredes? Paredes pintadas? Repare, veja a diferença aqui. A mulher tinha pintado a parede do quarto. Está vendo que esse pintado não está concordando com mulher? Por que que no primeiro caso, pintada está concordando com paredes? E no segundo caso, pintado não está concordando com mulher? Por que que no primeiro caso, o sujeito é paredes e o sujeito está no feminino plural? Isso aqui é feminino plural. E o particípio ficou no feminino plural. E por que que nesse segundo caso, o sujeito está no feminino singular e o particípio está invariável? Sabe por quê? Sabe por quê? Então, é só isso que eu quero que você anote aí para a gente fechar a teoria e ficar com tudo completo. O que acontece é o seguinte: a gramática diz que quando você tem uma locução verbal, qual é a regra? A regra é, na locução verbal, lembra? O verbo principal, que é o último verbo, ele manda. Ele manda e o auxiliar obedece. Isso é um mantra de locução verbal que eu venho sempre repetindo com você nas aulas para você entender a lógica. Locução verbal é um grupo de verbos em que o último manda e o primeiro obedece. O principal manda e o auxiliar obedece. O principal é um metido. O principal fica ali paradinho, não faz nada. O auxiliar é que carrega tudo nas costas. Lembra essa lógica. Essa é a regra geral. Só que o particípio, quando ele vem na voz passiva, ele excede essa regra, ou seja, é exceção. Vou repetir. O segundo exemplo é a regra geral, o primeiro exemplo é a exceção. Então, na verdade, ó, a regra é não variar. Então, eu vou começar pelo segundo exemplo, né? Mais lógico. Ó, vou começar pelo segundo exemplo. A mulher tinha pintado a parede do quarto. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. Esse pintado é verbo principal da locução verbal. E qual é a regra geral? A regra geral da locução verbal, qual é? A regra é: o verbo principal não se flexionar. A regra é ele não se flexionar. Ele não se flexiona, só o auxiliar. Isso é regra de locução verbal para a vida. Para a vida. Isso vale para qualquer verbo, não é só para o particípio, não. Por exemplo, quando você diz assim: os meninos vão estudar. Isso é uma locução verbal. Vão estudar. Vão estudar, locução verbal. Você fala: os meninos vão estudarem. Você fala: vamos estudarmos. Não. Por quê? Porque o principal não varia. Ele fica ali paradinho. Quem se flexiona é o auxiliar. Então, a real é essa: não variar. Agora, isso é a regra geral, entendeu? Agora, aqui, quando o particípio vem em estrutura de voz passiva, tá vendo esse ser aqui? Isso aqui é voz passiva analítica. Isso aqui é a última coisa que eu quero que você anote para ter o teu material completo, ó. Se eu tenho voz passiva analítica, na voz passiva, o particípio se flexiona. O particípio concorda com o referente, que nesse caso é o sujeito. Entendeu? Ele concorda com o referente. Então, isso é um caso, ó, isso aqui é exceção, entenda a lógica. Por quê? Porque isso aqui é uma locução verbal, do mesmo jeito. As paredes deviam ser pintadas, a mulher tinha pintado. Isso aqui é locução verbal nos dois casos, só que na voz passiva, o particípio passa a ter um valor adjetivo, porque o sujeito é paciente, aí, enfim, existe uma explicação semântica para isso. Entendeu? Então, por exemplo, você está lá num tempo composto, como foi o segundo caso. A mulher tinha pintado, os homens tinham pintado, os meninos tinham pintado. Aquele particípio não vai variar, porque é uma locução verbal comum. Agora, se for voz passiva, ele varia. Tá bom? Fechou? A gente está falando disso por quê? Porque a gente está falando de concordância. Então, numa aula de concordância, tem que saber isso daí. E eu vejo que é uma dúvida muito recorrente dos alunos, né? Porque eles falam, Adriana, a Vunesp, por exemplo, abrindo parênteses, é uma banca que adora particípio. E aí, eu tenho recebido muito isso. Falando assim, o aluno fala, por que que em algumas frases o particípio varia e em outras não? A explicação está aqui, na base, entendeu? Ele não varia normalmente, essa é a regra geral, não variar numa locução verbal, como nenhum verbo varia. Só que voz passiva, o particípio, isso é exceção. Ele concorda com o referente. Pegou o raciocínio? Tudo pronto, então vamos. No próximo vídeo, aí eu fico tranquila, porque você está mais do que preparado. Vamos aí numa sequência de questões. Você vai comigo da questão 6, continuando aí o material, até a 27. Vamos passar por bancas desde Vunesp, Sesgran Rio, FCC, FGV e terminar com Sebrasp, que é uma banca que trabalha muito concordância e ela pergunta muito da mudança de sentido. Você vai ver que a gente vai ampliar isso aí no Sebrasp. Ela vai ficar falando de correção gramatical, coerência, sentido, ela vai ficar brincando com essas regrinhas aí, tá bom? Então vamos lá.